A cena é mais comum do que se imagina. Você tá lá, sentadinho, com a sua pipoca, coquinha gelada e dando play no mais novo filme besta da Netflix. Mas quando pensa que não, toca a campainha e é ela, a visita inesperada que vai arruinar seu momento e ainda vai sair reclamando que você não deu atenção suficiente para ela.
Pois é, quem é que nunca passou por uma situação parecida com essa, não é mesmo? Quando você tá querendo comer aquele lanchinho sozinha, lá chega seu primo, que não aparece há anos, apenas para estragar seu único momento de felicidade.
E é sobre isso que iremos falar hoje, sobre visitas inesperadas. E olha só, eu sinto dizer, mas se você não se identificou com nenhuma situação acima, talvez você seja a visita inesperada. Bem-vindas a mais um episódio do Deixe de Pantinho. Eu sou Vitória Rezende.
Sou Flávia Santos.
Eu sou Mayara Borges.
E eu sou Júlia Vasconcelos. E hoje a gente começa uma nova temporada. Então, assim, bora tagarelar que a gente tava morrendo de saudade.
Mulheres sertanejas falando sobre tudo quanto é coisa.
Bom, a gente tá aqui de volta para mais uma temporada no Deixe de Pantin, e nessa temporada tem muita novidade. Uma delas, inclusive muito chique, é que a gente tá com um microfone novo, equipamento novo, e tudo isso graças a quem? Graças a vocês, Pantiners, que estão nos apoiando, que estão aí dedicando um tempinho para nos ouvir.
E a outra novidade é que nós chegamos na Orelo, que é uma plataforma de áudio gratuita brasileira e a única que remunera os podcasters. Então, se você não tiver Orelo no seu celular, vai lá na loja de aplicativo, baixa, que é gratuito e super fácil de usar.
Inclusive lá você consegue apoiar o Deixe de Pantin também. Além do Catarse, nós vamos estar com a nossa campanha de financiamento coletivo também pela Aurelo. Bom, mas vamos ao que realmente interessa. Quem é aqui que gosta de visita surpresa?
Gente, sério, prefiro a morte. Gente, não há condições de lidar com visita
surpresa. Mas você já fez visita surpresa?
Não me orgulho, mas já. Hoje em dia eu fico pensando, cara, a pessoa que faz visita surpresa, ela não tem um pingo de empatia pelo próximo. Tá entendendo? Porque você nunca sabe em que situação você vai encontrar a pessoa. 99% das vezes, a pessoa vai estar lá com a roupa mais
furada,
que manhã diz que é a roupa saída da guerra. Quer que você tá lá com a roupa mais fuleira, aquele short forló, aquela blusa toda cheia de buraco, o cabelo parecendo uma vassoura, e aí chega a pessoa e você não tem tempo nem de se ajeitar no banheiro, tá entendendo? Então, assim, eu sou extremamente contra. Por favor,
eu não gosto nem
avise.
da visita avisada. Daí você estira, né?
Meu Deus! Perdão, Flávia, que um dia eu fui na sua casa.
Nunca mais eu piso na
Não,
casa de
amiga,
Flávia,
não,
velho.
calma, calma. Se eu chamar vocês pra cá é porque eu quero que vocês estejam aqui.
Você sabe que sua mãe tá ouvindo isso, né?
Mas eu não sei, gente. Assim, já teve uma época em casa que sempre tinha muita gente. Muita, muita gente. Minha casa sempre foi muito frequentada. E teve
Ui.
uma época que a gente não tinha paz, de verdade, assim, que a gente fingia não ter ninguém em casa para não receber pessoas. Porque a gente não tinha paz, a casa sujava, não é todo mundo que diz, ah, deixa eu lavar essa louça. Enfim, um inferno, né? E aí, não sei, depois dessa época, a gente simplesmente se tocou, depois que a gente se mudou, claro, e a gente aproveitou esse momento para não receber
Ô,
visitas nunca
Flávia.
mais. Oi, diga.
É que eu ia lhe perguntar o seguinte: quando você disse que sua casa era toda frequentada de visitas, você morava em outra cidade? Porque eu tenho uma teoria de que, na verdade, não é uma teoria, né? Eu já fiz essa análise de que no interior isso é demais. É demais, tipo, no interior, interior. Porque lá em Salgueiro, minha família. Sabe quando você mora num bairro que tem vários parentes? Aí, não obstante, todo mundo no bairro, na rua, se conhece. E a porta. Não, a porta fica destrancada para as pessoas entrarem quando quiserem. Eu acho isso assim absurdo. Aí por isso que você falou, eu pensei, será que Flávia morava, sei lá, em Serra Talhada nessa época?
Amiga, em Serra, minha casa vivia cheia de gente. E era nesse pique aí. A porta ficava destrancada, o povo entrava, a gente ia pra casa dos outros também. Eu também era essa pessoa, né? Mas aí a vida muda. Quando a gente veio pra Petrolina, teve uma época que aqui também era assim. Era cheio de gente, direto, direto, direto. E aí não tinha paz, assim. Era motivo de discórdia dentro de casa, porque eu não conseguia ficar. Você não fica confortável, gente. Não fica. Você não fica com a roupa que você quer. Você não fala as coisas que você quer. É muito chato. E aí você também não come coisas que você quer, às vezes, porque você não quer dividir com visita. Visita, vocês são chatos.
Esse é um ponto.
E aí é isso, assim. Aí depois de um tempo, a gente, né, ficou assim, reclusos do. Porque também meu bairro longíssimo, né? As pessoas também não querem vir pra cá.
Aqui em casa a gente é meio assim. Minha mãe, ela é meio que o tratado de Tordesilhas da família. Então, ela une todo mundo.
Piada de vídeo,
ela reúne todo mundo vem aqui pra casa, todo mundo vem almoçar, todo mundo, enfim, passar o final de semana e etc. E a gente, desde sempre, assim, ninguém aqui em casa tinha o hábito de ir na casa dos outros, né? Às vezes só vai, tipo, avisando, às vezes nem vai, sabe? Nem convidando a gente tá indo. Então, eu criei muito esse hábito, eu cresci com esse hábito de não ir pra casa das pessoas, mas de receber as pessoas na minha casa. Só que, e eu até gosto, até determinado ponto, mas sempre tem aquele parente que é inconveniente, né? Aí vem aqui pra casa e faz, nossa, tem pelo de gato na cama, dá vontade de dizer assim, porque meu gato mora aqui. E tipo assim, ai meu Deus, a cachorra tá arranhando minhas pernas, mas a cachorra tá em casa, você não tá.
É isso.
Entendeu? E eu fico extremamente puta com esse tipo de situação.
Acho que esse é o mais difícil de lidar com visita. Porque elas nunca podem ser uma visita calada. Na maioria das vezes, elas têm que sair comentando todos os pequenos detalhes. Por isso que a gente já está internalizado, já tem internalizado esse negócio de não repare a bagunça, não sei o quê. Porque toda vez que entra uma pessoa na sua casa, você já fica hiperconsciente de tudo que está com defeito.
Uhum. Mas é aquela história, tem aquele ditado, né? Sinta-se em casa, mas lembre que não está. Então, tipo assim, tem limites, né? Se coloca limites, você não precisa comentar que, sei lá, a pia de louça tá enorme. Porque a pessoa que mora dentro da casa, ela tem consciência de que a pia de louça está enorme, entendeu? Você tá incomodado? Você vai lá e lava um pratinho. Não cai a mão da visita lavar um pratinho, não.
É isso. Não é que, assim, eu falei que eu odiava visita de tudo, mas não é verdade, gente. É porque eu fiquei traumatizada com visitas inconvenientes. Às vezes tem pessoas que tentam não ser tão inconvenientes, como aconteceu bem recentemente. Assim, a pessoa me ligou duas vezes, eu estava deitada, um colchão no chão, assistindo algum desenho, acho que era Garfield, não sei. Estava super tranquila, e a pessoa me ligando. Eu falei, não quero atender, mas vou atender, vai que é uma coisa muito séria, né? E a pessoa ligou e falou, olha, eu tô na sua porta, abre aqui.
Pesadelo.
Tipo assim, com que necessidade? A pessoa não tinha nada pra falar comigo, só, ai, eu só queria te ver. Fico feliz que você lembrou de mim, estou muito feliz, de verdade, me sinto especial. Mas, por favor, avise antes, porque eu fico...
Avise antes pra eu poder dizer, não venha não, vou estar ocupada.
Ó, lá na casa da minha avó, Juazeiro é igualzinho a casa de Vitória. Todo mundo vai, todo mundo fica, todo mundo chega, portão aberto, né? Todo mundo come, ninguém lava louça. Mas assim, depois que a gente mudou pra Petrolina, o negócio, gente, é não ter os seus parentes perto de você, entendeu? Cada parente morar num bairro diferente, que aí até a pessoa chegar lá na sua casa, você já deu ao menos uma ajeitada nas coisas. Mas como morar todo mundo... Gente, eu morava na mesma rua que minhas tias. Então, assim, né? A porta de casa ficava trancada, mas eles iam lá, pá, 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 batia, e a gente tinha que receber e tudo mais.
A fofoca devia também comer no centro, né, amiga?
Ah, sim, mas quanto a isso eu não reclamo, entendeu? Afinal, o centro fofoqueira.
Afinal, você estava ali naquele moinho
com
também.
Certeza. Mas aí, com o passar dos anos, conforme a gente, né, se mudou, a gente saiu de Juazeiro pela Petrolina, ficou mais difícil pros parentes visitar. E eu e mãe, a gente é a personificação daquela frase da Anitta. Não vai na minha casa! Não vai na minha casa! Sou eu exatamente. Exatamente. Não vai na minha casa, gente. Sério. E se for, avisa. Porque eu não vou atender. Eu vou deixar você lá fora. Se eu atender, eu vou ficar de cara amarrada. E se você for chato, eu vou dizer... Ei, pô, então, você pode sair porque eu tô ocupada, nananã. Deixa eu contar o evento, né, que foi eu expulsar um amigo da minha casa. Nesse dia, eu tenho muitas justificativas. Foi que não é porque eu quis, gente, é porque realmente eu estava mal. Nesse dia, eu estava com muita cólica, muita, muita, muita cólica. E aí, dois amigos meus me ligaram, um deles, né, me ligou dizendo assim, a gente tá indo aí. E aí eu falei, não tinha. Eu estou muito mal. Aí ele disse, não, pô, é rapidinho. Rapidinho, rapidinho, né? Tipo assim, rapidinho... Do povo é... Não, pô, se passar duas horinhas. Pra mim, rapidinho. Você nem entra. Você fala com a pessoa e fica no portão. Pra mim, isso é rapidinho. Aí eles entraram. E eles não sei o que era que aconteceu. Eles estavam tirando muita onda, sabe? Assim, tipo, rindo alto. Gente, eu estava com cólica. Eu só queria ficar em paz. Eu estava 100% chorando, assim, tipo, por dentro. Aí teve uma hora que eu comecei a chorar real. E eu fiz, velho, vamos embora.
Meu Deus, velho.
Aí eles olharam assim, ficaram tipo... Hã? É sério? Eu fiz, é sério. Aí eu fui na porta e abri assim, eu fiz, não dá, hoje não. Aí ele...
Tem um novo trauma, ser expulsa de casa por Mayara, sério.
Gente, mas eu estava assim... Não, mas ó, em minha defesa, eu falei, não venham.
Pois é, ele que não se... Não prestou atenção, né?
Eu estou muito mal. Só que assim, as pessoas acham que quando eu digo, ah, eu estou muito mal, eu estou sendo dramática. Não, gente, se eu estiver muito mal, eu vou dizer que estou muito mal. É pra pessoa me deixar em paz, entendeu? Se eu tiver só ruinzinha, se for só drama, eu... Ai, vem, ai, mas eu tô tão mal. Tipo assim, eu vou ficar mimizando. E aí foi isso. A gente não se fala há um tempo, mas hoje tá tudo bem. Mas eu lembro com saudade desse episódio. Eu falo isso assim,
se você... Eu não tenho essa cara.
Não tem, não, só você. Porque eles até hoje, eles devem guardar rancor.
Mayara, eu não tenho coragem. Eu
acho que não.
Eu sei, eu dou uma desculpinha, mas não tenho coragem de falar... Ai, não quero ver você, vai embora. Não tenho coragem. O máximo que eu já fiz foi quando eu tava voltando no meu intercâmbio e uma amiga minha me ligou e falou, vou ficar ali esperando em casa. E eu estava fedendo, né? Tipo assim, feia, fedendo, 12 horas de Recife pra cá, podre. Eu falei, não vá, eu não quero que você vá. Eu quero tomar banho, quero dormir. Passei 3 dias sem dormir, não quero ver você, não sei o quê. Você é muito chata. Não, não, assim, eu não falei que você é muito chata, mas eu falei que não queria ver ela. Eu falei, a gente vai se encontrar, mas eu quero tomar um banho, eu quero... dormir.
Meu Deus.
E aí, mãe até falou, você foi muito grossa, porque foi no telefone. Aí eu cheguei e ela tava lá. Aí eu falei também, não vou abraçar essa menina. Vou tomar meu banho. E fui tomar meu banho e me tranquei. Aí eu fiquei como a mostrada, porque acabei de chegar do Canadá. Mas as pessoas precisam respeitar o meu tempo, né?
Meu Deus.
Cara,
tem uns tipos de visitas que eu acho que é assim, a pessoa tem que ter noção. Por exemplo, pô, a pessoa chegou de viagem, pô, 2 dias viajando. Nem que seja 1 dia viajando. Dá um tempo pra pessoa, sabe? Chegar, tomar um banho, descansar, a pessoa vai chegar cansada. Então, tipo, não tem necessidade de você fazer visita naquele momento.
Pois é.
Pode fazer em outro momento. Tipo assim,
eu acho que agora
está a mulher recém-parida e nenenzinho recém-nascido. Gente, não, a criança acabou de nascer, sabe? Deixa eles lá um pouquinho. A mulher tá de resguardo ainda, ela tá toda sensibilizada, não sabe nem como cuidar da criança ainda direito, né? Assim, se for o primeiro filho, ou o segundo, mesmo assim, é uma nova criança, né? E aí.
No máximo, você pode se oferecer pra ir lavar a louça da casa da pessoa, pra varrer uma casa, pra fazer comida, né? Não vai só pra olhar pra cara da mulher e dizer, opa, você tá fazendo isso daí
dizer,
errado,
não,
tá?
Tem que botar o menino assim, ó, não sei quemzinha, que você não. Tipo assim, meu filho, eu acabei de parir, me deixa em paz.
Isso me lembra pessoas que fazem cirurgias ou algum procedimento médico, e aí, tipo assim, estão em casa, né, naquele período de repouso, e aí fica aquela questão, devo visitar ou não devo? Porque por um lado, você fica pensando, ah, porque é consideração, mostrar que se importa, principalmente quando é alguém da família. E aí, às vezes, você não vai, você fica pensando que, ah, não, fulana acha que eu nem tô nem aí, nem me importando e tal. Mas eu fico pensando assim, eu penso pela minha perspectiva, o que eu acharia? E assim, aqui em casa a gente teve que lidar muito tempo com isso, porque, por exemplo, recentemente meu irmão passou um bom tempo no hospital, aí chegou em casa, e aí, minha gente, vocês não estão entendendo. Essa casa não ficava 5 minutos sem aparecer uma pessoa. Já não bastava que ele tava tendo atendimento em casa. Então, o tempo todo tinha enfermeiro, fisioterapeuta, médico. Uhum. E aí, toda hora chegava um parente. E eu ficava tipo, meu Deus, eu amo meus parentes. Amo todos, viu? Inclusive, estou aqui dizendo que para casa estejam ouvindo. Mas, chegava um momento... Gente, eu juro a vocês, eu ficava de short jeans o tempo todo. Porque eu ficava, não, a qualquer momento vai chegar uma pessoa, sabe por quê? Porque uma vez estava eu bem bonita, saindo do banheiro de toalha pela casa, quando penso que não, que eu olho simplesmente um enfermeiro na minha cara. E eu fiquei, gente, não há um pingo de privacidade. E aí, assim, eu, pelo menos, se fosse comigo, eu preferia que a pessoa desse um tempo pra estar tudo estabilizado. Que nem as meninas falaram sobre a mulher que acabou de ter um filho e tudo mais. Gente, a pessoa tá se acostumando com a nova rotina, entendeu? Então, assim, a gente sabe que é por carinho, que é por mostrar cuidado e tudo mais. Só que eu acho que tem os momentos. E na dúvida, acho que a melhor coisa é perguntar. Que, inclusive, vários dos meus parentes não são inconvenientes, eu tenho essa sorte. Eles perguntavam, fulaninha, eu posso ir na sua casa? Mas, ó, se não puder, pode dizer mesmo. Então, assim, acho que ter noção é um grande fator.
Sim, eu já ia dizer. Eu acho que é muito importante fazer acordos. Não custa você ligar antes. Fulano, você quer que eu faça um... Não, tipo, ah, estou na sua porta, mas... Sei lá, vocês estão podendo receber e tal, como que é? Enfim, não sei. Não custa perguntar.
A minha linguagem do amor é comida. Então, assim, ah, fulano fez uma cirurgia, fulana tá parida. Tipo assim, ô, fulaninha, você quer que eu passe aí na sua casa pra deixar 15 marmitas congeladas? Perfeito, perfeito. Não vou lhe incomodar, entendeu? Dou um oizinho, ajeita as marmitas no seu congelador e vou embora. Porque agora que eu tô... Eu acho que também é você entender como é a dinâmica ali, né? Da pessoa, da família e etc. Agora, por exemplo, que eu tô trabalhando em home office, isso é uma coisa que me deixa muito irritada. Às vezes eu escuto só minha mãe dizendo, ó, daqui a pouco o Vitória vai vir aqui brigar com vocês. Porque, poxa, eu tô trabalhando, eu tô em reunião, eu tô fazendo alguma coisa que exige concentração. E aí chega um parente, assim... Meus parentes, eles falam dois idiomas, que é português e gritando. Ninguém fala baixo, inclusive, eu tô começando a falar alto. Eu tava comentando hoje com as meninas. Eu chego na frente, tipo assim, gravar um áudio no WhatsApp. Tô gritando.
Amiga, a genética, ela não
falha, mente, né? É. E aí é uma coisa que às vezes me deixa muito incomodada. Porque, tipo, tô em casa. Eu estou com meu shortinho furado. Eu tô com a minha camiseta do Snoopy do pijama. Mas eu tô trabalhando, então, tipo assim... Respeita também, entendeu? O único lugar assim que eu vou ainda, que eu me sinto mais à vontade de passar mais tempo, de ir e ficar desarrumada, por exemplo, é a casa do meu namorado. Mas ainda assim, eu mando uma mensagem pra ele, digo, posso ir agora? Posso ir aí? Você tá muito ocupada? Aí ele fala, mas eu te dei a chave da minha casa, mas eu não vou chegar na sua casa assim, abrir a porta e dizer, surpresa! Eu não consigo.
Esse negócio de chegar assim, de surpresa, sempre dá B.O. Às vezes dá B.O.
Que surpresa, né? É outra coisa que não presta, né?
Não.
Vamos ser sinceros.
Já dizia Déia Freitas.
Fazia ideia. Você tocou num ponto importantíssimo. Por quê? As pessoas... Eu não sei, assim, o que é que passa na cabeça das pessoas. Ah, ela tá de home office, então eu posso visitá-la a qualquer momento do dia. E aí, de vez em quando, chega gente aqui em casa, no horário. E aí fica pedindo favor. E eu falo, tô trabalhando. E as pessoas falam, mas você não tá em casa? E eu falo, sim. E daí? E aí, tem interesse, né? De falar alto, de achar que não está incomodando.
Gente.
Não, afinal, tá em casa. E isso me estressa muito, muito, muito.
Esse negócio
muito.
Que Flávia falou das pessoas falando alto. Eu tenho algumas coisas que são mini gatilhos de estresse pra mim. Uma delas é barulho. Isso porque eu trabalho com áudio, né? Tipo, pra além do podcast, no dia a dia também eu trabalho com rádio. Então isso me deixou hiperconsciente de absolutamente qualquer barulho. Tipo, se tem um passarinho aqui, eu vou escutar. Acabou de chegar uma moto, por exemplo, eu escutei o barulho. E aí, assim, as pessoas, elas não sabem chegar quietas, falando num tom de voz normal. Elas têm que chegar gritando. E aí, eu fico me sentindo chata, mas eu já, tipo assim, cheguei num ponto que eu não tenho mais tantos eufemismos. Eu abro a porta e digo, gente, faz um pouquinho de silêncio aí, porque eu tô trabalhando. Mas porque, às vezes, a pessoa precisa, gente. Porque se for esperar a pessoa ter a noção, não vem.
Não vem, amigas.
Acho que quem tá ouvindo esse episódio vai ficar pensando, Deus me livre de ir na casa dessas quatro chatas.
Eu tenho certeza, sério. Tenho certeza. Não, mas em minha defesa, eu vou contra o que Flávia disse, que Flávia disse que não gosta de visitas nem avisadas. Eu gosto de visitas. Só que assim...
Amiga, eu falei brincando, mas eu gosto. Tipo assim, se você me avisar antes e eu me organizar, é porque eu sou muito sistemática. Tipo assim, você sai, eu vou na sua casa. Então eu tenho que fazer todo o planejamento, de arrumar minha casa bonitinho, de fazer uma comidinha e tal. Eu quero que você...
Ai, gente, a mãe de Flávia faz uma sopa que é sensacional.
Tudo, gente, é isso.
Outra vantagem de avisar com antecedência,
então,
entendeu?
Assim, quando vocês me avisam com antecedência, eu gosto, entendeu? Eu não gosto que liguem pra mim e falem, tô indo aí pra sua casa, e é isso.
É delicado, porque às vezes você tá parecendo o chupacu de Goiânia, entendeu? E se eu tiver só em casa, eu começo a arrumar a casa, aí eu começo assim a coreografar chatinha, e aí eu fico realmente num estado decadente, e se aparece alguém assim, eu tô toda, tipo, meu Deus, acabei de sair de um atropelamento, porque eu tô num estado... Terrível.
Pois é, em Serra Talhada já aconteceu. Eu tava arrumando a casa, dançando Shakira, não. Era Little Mix, nunca vou esquecer. E eu viro assim, tinha um homem olhando pra mim. E eu roubo o pior roubo do universo. E eu, cara, o que está acontecendo aqui? Eu não tenho paz. E acontece. Eu cortei Júlia. Fala, Júlia.
Eu ia dizer assim, que assim, eu não sei se vocês sentem isso, mas, por exemplo, chega um momento da sua vida adulta que a casa dos seus pais passa a ser a casa dos seus pais. Então, por exemplo, é a minha casa? É a minha casa, eu vivo aqui, só que eu não sinto aquela coisa de que, é a minha casa em qual, se eu chamar alguém, eu vou ser a pessoa que vai receber. Então, assim, eu, por exemplo, Eu tenho essa vontade de ter a minha casa pra poder receber as pessoas, porque, por exemplo, quando eu tava viajando e fiquei um tempo sozinha com a minha prima, eu amava receber pessoas. Também por causa dessa coisa da linguagem do amor, de Vitória, que falou que é comida, comigo também. Então, pra mim é um prazer muito grande cozinhar pras pessoas e receber elas e fazer toda uma coisa e não sei o quê. Eu fico super animada. Só que pra mim também tem essa distinção de a sua casa e a casa dos seus pais. Então, acho que se eu tivesse uma casa, eu gostaria mais ainda de receber visitas.
Ai, amiga, eu queria poder concordar, mas no caso eu discordo completamente. Porque assim, quando eu morava com a minha mãe, né, os meus amigos iam lá, eu me sentia super à vontade com os meus amigos indo lá. Porque a minha mãe, vocês já foram lá, né, ela é toda assim, tipo, ai, vamos fazer aqui do bom e do melhor para essas pessoas que estão nos visitando, e eu adoro isso, e a gente gostava realmente de ir. Da mesma forma que o Flávio falou, né? Quando é uma coisa combinada, não sai caro. O combinado não sai caro, né? Então, quando era uma coisa combinada, todo mundo ia, ficava feliz, depois todo mundo ia embora e a gente arrumava a casa e ficava em paz. Agora, na minha própria casa, eu penso muito mais antes de receber alguém. Por quê? Não sei, pra mim, tipo assim, aqui é meu lugar de descanso, sabe? Meu lugar de paz, meu lugar que eu sei que eu não vou precisar fazer nada no tempo dos outros. É tudo no meu tempo, é tudo do meu jeito. Então eu já penso mil vezes antes de chamar uma pessoa pra minha casa. Quando eu chamo uma pessoa pra minha casa, aí, tipo, realmente eu me sinto confortável de recebê-la aqui. Mas eu também não tenho... É uma coisa mais despojada do que seria na casa da minha mãe, sabe? E é porque, por exemplo, nossa, meu Deus do céu. Uhum. Se uma de vocês chegar lá na minha casa só pra entregar alguma coisa e a minha mãe ver, ela vai dizer assim, chama ela pra entrar, oferece isso, dá água, dá não sei o quê, dá isso, dá aquilo. E eu tipo assim, não, mãe, passou aqui só pra deixar um pendrive, tá ligado? Não, chama ela pra entrar. Uhum. Meu Deus, a sala tá bagunçada. Mas era, meus amigos. E eu tipo assim, minha querida, se acalme, a pessoa veio apenas deixar um pendrive, não vai nem entrar, tipo assim, sabe?
Mãe é assim também.
Então, é assim. E aí,
eu acho que depende também da pessoa.
É.
Eu gosto de planejar. Eu gosto de. Eu gosto de deixar tudo assim, organizadinho pra receber as pessoas. Mas acontece de vir uma visita e a gente gostar, mas assim, são situações um em um milhão.
Eu gosto de planejar, mas eu não gosto de ter todo, assim, mil coisas. Isso e aquilo, porque sei lá, pra mim perde um pouco
também
a espontaneidade. Se fosse lá na casa da minha mãe, ela deixa tudo pronto. O almoço já vai estar pronto, já vai ter todas as bebidas, já vai ter não sei o que, já vai ter isso, já vai ter aquilo. Aqui você vai chegar, eu vou estar cozinhando, a gente vai ali embaixo, vai comprar na distribuidora uma cerveja, blá blá blá.
Sim, sabe? Amiga. Tudo.
Inclusive, veio me visitar, amiga.
Eu também já vi, eu não sei como é pra Mayara, mas eu já vi muitas pessoas que moram sozinhas reclamando que, tipo assim, por elas morarem sozinhas, a pessoa, os amigos acham que podem ir lá o momento que quiser. E, vai ter rolê, vou dormir na sua casa. Ah, vai ter, sei lá, aniversário de fulano, vamos fazer na casa de cicrano. Tipo, tudo quer botar na casa da pessoa que mora sozinha. Sendo que às vezes a pessoa que mora sozinha, ela quer apenas estar sozinha. Então eu fico pensando que isso também deve ser uma coisa um pouco chata. Por quê? Porque quando você mora na casa dos pais, você pelo menos pode inventar alguma desculpa. Mas quando você mora sozinho, você literalmente tem que dizer, não quero, sei lá. Ou então inventar alguma outra desculpa mais mirabolante. Mas, no geral, você tem todos os motivos para poder receber aquela pessoa.
Aí a gente já entra no ponto 2, que é como que a gente lida com visita chata, né? E por que é tão difícil dizer não. Eu tenho esse problema. Mayara não tem, mas eu tenho esse problema. Já aconteceu de, tipo assim, marcar pra ir na casa de uma amiga que mora só. E aí, de última hora, ela falar que aconteceu um imprevisto, que ela não poderia receber. E as pessoas que iam passar aqui em casa para que nós fôssemos juntos pra casa dela, acabou ficando na minha casa. E eu não queria que elas ficassem aqui em casa. Eu queria... Eu até joguei umas indiretas, assim. Eu falei, gente, eu tô cansada, já que não deu... Fiquei até aliviada que não deu certo, porque vou tirar pra dormir e tal. E as pessoas sentaram na frente da televisão e pediram pra ligar e ficaram sentadas lá.
Nossa, que sem noção.
E aí eu fiquei, tipo assim, o que é que eu faço? Eu quero mandar essas pessoas para irem embora. E mãe não tava em casa e meu irmão se trancou no quarto e falou, você que se vire. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem no grupinho que Júlia também tá e falaram assim, vai dormir então e deixa o povo aí. E aí foi o que eu fiz. Eu fui pro quarto, eu falei, gente, tô muito cansada. Tô muito cansada, vou dormir e o povo tá bom. e eles foram embora depois que manhã chegou, nem vi como foi que aconteceu, essas coisas assim. E pra mim é difícil dizer não, eu não sei dizer não, é uma coisa que eu preciso aprender a fazer. Então agora eu vou começar esse segundo ponto perguntando pra vocês, como que vocês fazem para lidar com esse tipo de inconveniência?
Ah, eu acho que eu sou uma pessoa que eu gosto de ser muito verdadeira. Eu aprendi muito, porque antes eu era muito verdadeira e eu acabava sendo grossa. Eu acho que não é pra você ser grosso ou mal educado, mas você ser verdadeiro, chegar e dizer: então, meninas, eu super gostaria de ficar conversando com vocês, mas eu tô muito cansada. Se vocês puderem ir, a gente sai amanhã e tal, nananã. É porque realmente, gente, desculpa, hoje não vai dar, eu tô um pouco mal aqui, pode ser e tal. Não foi a forma que eu fiz quando eu expulsei meus amigos da minha casa. Mas é porque eu estava num momento delicado.
Mas você aprendeu depois desse dia, a gente entende.
Sim. Até porque, eles ficaram magoados, né? E eu tive que lidar com toda a situação depois, né? Mas eu também não fui grosseira, por quê? Porque eu estava chorando, eu estava tipo, vou embora, não quero, tipo, sabe, chorando. Mas eu acho que assim, você ser sincero é melhor. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que depois desse dia, alguém saiu falando da casa de Flávia. Tipo, nossa, Flávia é muito mal educada, a gente tava lá, ela simplesmente largou a gente lá, assim, não ofereceu...
Com certeza falaram, né?
Não ofereceu uma água, não ofereceu nada, e a gente teve que ir embora só quando a mãe dela chegou, a gente ficou preso lá dentro. Eu tenho certeza que alguém falou isso, tá ligado? Então eu prefiro ser a menina grossa que pediu pra você ir embora e ficar em paz, que ser, assim, a menina que...
As pessoas estão falando mal de você de dois jeitos, né?
Sim, todo... A pessoa vai... Gente, a pessoa que é uma visita inesperada, ela vai, tipo, chega lá, depois ela vai dizer: eu fui na casa de Vitória, mas, pô, as louças lá é complicado, viu? Ela não lava. Nossa, eu fui na casa de Júlia e, putz, ela só vive de roupa mulambenta, parece. Assim, cara, a pessoa tá em casa, mas a visita não tem noção disso, né? Aí eu fico... Eu prefiro ser direta e ter o que eu quero do que ficar, tipo, com meias palavras e sofrer. Porque eu sou o tipo de pessoa que fica remoendo. E eu ia ficar remoendo a noite toda, eu não ia conseguir nem dormir, tenho certeza.
Eu acho inspirador, por um lado, esse método de Mayara. Porém, nem finjo, não consigo fazer isso. Eu seria a pessoa que eu ia ficar lá, se a pessoa ficasse na minha casa 3 horas, eu ia ficar 3 horas com ela no sofá, conversando. E fingindo estar extremamente ali naquele momento, porque...
Interessada.
Ah, não ia ter o que fazer, sabe? Eu não tenho essa coragem de chegar e dizer...
Eu também não.
Ei, querida, já deu, não tenho.
Amiga, inventou uma desculpa. Eita, gente, lembrei que amanhã, blá, 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 blá. Putz, já é meia-noite, né? Eu tenho que acordar, tipo, 3 da manhã.
Eu não sei inventar desculpa também não, mas eu também não consigo às vezes esconder minha cara de cu quando algo me incomoda muito. Tipo, aqui já teve visita que chegou aqui em casa, sei lá. Eu lembrei desse dia porque eu fiquei muito puta. Minha mãe tinha comprado umas coisas, tava dentro de uma sacola amarrada, a pessoa foi lá e abriu e ficou olhando o que era.
Gente!
Então, esse tipo de situação assim, eu também não consigo lidar e ficar, tipo, de boa, entendeu? Eu faço logo uma cara de cu, que eu não consigo disfarçar, e aí eu fico esperando também a pessoa, por inspiração divina, entender que eu fiquei puta. Mas também não consigo dizer, então, eu tô cansada da sua inconveniência, entendeu?
Eu sou assim, eu dou desculpas. Gente, tô muito cansada. Gente, eu tenho um trabalho da faculdade pra fazer. Sempre surge um trabalho da faculdade pra fazer.
Amiga, ruim é quando terminar a faculdade. Quando você terminar a faculdade, você vai ter que arrumar logo uma especialização, um mestrado, alguma coisa assim, que é pra poder continuar com a desculpa.
Sim, amiga. Porque se eu disser, tô fazendo coisas do trabalho, aí o povo vai me dar uma lacrada. Não é hora de trabalhar, sua saúde mental. Esperava, compreensão, recebeu lacrada.
A mulher mais estudiosa do Brasil.
Não, amiga, você fala, gente, amanhã eu tenho um negócio do trabalho pra fazer muito cedo. Não é agora, entendeu? É amanhã. Amanhã eu tenho um negócio pra fazer muito cedo. E tchau, tipo, vai embora.
Absolutamente ninguém vai querer ir na nossa casa depois desse episódio, gente.
Vai ser só nós quatro visitando uns aos outros.
Eles já falaram que não ia convidar a gente pra almoçar por causa das nossas frescuras de comida. Agora, com esse negócio de visita, a gente não vai ser chamada pra lugar nenhum, a gente se ligue, viu?
Não. Uma coisa é você receber visita, outra coisa é você ir visitar. Eu estou aí aberta a quem quiser me receber em sua casa. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Eu chego na hora combinada. deu algumas horinhas, eu já começo a dar sinais de que eu quero vazar, porque eu vou embora, entendeu?
Eu também, gente. E eu sou pontual. Se você me chamar pra sua casa às 7 horas da noite, eu vou estar lá às 6h59.
Exatamente.
E 9h30 eu vou estar saindo, eu vou estar indo embora. Muito provavelmente.
Sim. E se você disser assim: nossa, eu tô tão cansada hoje, pode ser mentira ou pode não ser, eu vou imediatamente dizer: poxa, então eu já tô indo, kkk,
eu também.
Pego minhas trouxas e me fico. Porque eu penso, essa é a indireta.
Me convidem, gente, pra casa de vocês.
Gente, agora, uma coisa que eu amo são visitas em casas que você já está confortável. Por exemplo, a minha prima Luana, quando eu vou pra casa dela, eu já estou acostumada com o look e fim de carreira dela, que é simplesmente um... Gente, é tão engraçado, sério. É um short, tipo, 4 vezes maior do que ela. Uma blusa toda lascada. E assim, é um estado deplorável, com todo respeito, Luana. Mas eu também fico nesse mesmo estado deplorável. Só que a gente já chegou num nível de intimidade que a gente simplesmente não se importa de ver a outra num estado deplorável. Então eu acho isso bonito. Eu acho isso muito tocante.
Tudo começa com visitas programadas. Você vai lá, marca uma hora, vai lá, marca uma hora. Aí vai chegar um dia que você vai, tipo assim, só avisar: ei, amanhã eu vou passar aí. E a pessoa não vai... não vai nem arrumar a casa pra te receber, porque já é tão costume.
Sim.
Entendeu? E aí vai ser bom, tipo, vai chegar esse momento que vai ser legal. Ou então você vai estar, tipo, poxa, eu vou fazer um almoço aqui, quer saber? Vou chamar a Flávia. Ei, aparece aqui, não sei o que. Você não vai trocar de roupa, fazer uma arrumação. A sua casa tá zoada, você vai receber a pessoa dessa forma, entendeu? Então, é tudo uma questão de criar intimidade.
É isso, e com a questão do criar intimidade, às vezes você não precisa nem se preocupar em fazer sala. Tipo, a pessoa vai pra sua casa, você diz: vamos almoçar, vamos, tô com sono, vou dormir, a pessoa fica por ali. Você não tem que estar se preocupando, tipo, fulaninho não foi embora ainda, mas eu tô com sono, entendeu? Você tá de boa, porque a pessoa também tá de boa.
Sim, amiga.
Mas é sempre importante você aprender, né, a dar o combate também e impor limites ali, porque afinal é a casa.
Sim.
Tipo, por mais que a gente, vocês no caso, né, ainda mora, por exemplo, na casa dos pais, mas poxa, ali também é a sua casa, sabe? É o seu espaço, é onde você quer estar confortável. O que eu acho muito chato é quando não é uma visita sua. É uma visita, por exemplo, da sua mãe. Uma visita, sabe, do seu pai.
Nossa. Que é aquela... Você tem que investir toda a sua bateria.
Nossa,
social naquele momento.
Você tem que trocar, sim, de roupa, porque você não vai parecer mulambento. Vocês não vão achar que sou seu pai, sua mãe, né? E olha como trata essa menina. Deixa a menina assim, parecendo uma doida. E você tem que ser simpático. E você jamais pode dar o combate nessas pessoas, porque elas não são suas visitas.
Sim.
E a casa não é sua. E tem que ficar lá, tipo, muito... Já aconteceu com você chegar algum amigo dos pais de vocês, assim, e você, tipo... Oh, meu Deus, eu só queria terminar ali. O último episódio que eu tava assistindo ali, de sei lá o quê.
Já aconteceu, amiga, horrível.
Já, amiga. Mas eu deixo a bola pra amanhã. Eu falo, ai, tem um trabalho da faculdade. E me pico pro quarto.
Já aconteceu comigo algumas vezes também. Mas eu sou a falsa fofa, né? Eu fico ali, ai, oi, tudo bem? Nananana. Só que pipipipopopó, né? Só que, tipo assim, eu tenho um time, entendeu? Eu aguento uma hora de relógio contado. 59 minutos, meu olhinho já começa, tipo assim, a cair, assim. Eu sinto que eu tô perdendo a vida. E aí eu já falo...
Misericórdia.
E eu já chego, assim, no vídeo de manhã, dizendo: mãe, eu vou sair, viu? E aí eu me mando, porque realmente não dá. Invento qualquer coisa. Eu já cheguei a dizer pra uma visita uma vez que eu ia dormir. Eu fiz: gente, adorei estar aqui com vocês. Vocês são ótimas e tal. Mas eu vou dormir aqui um pouquinho. E, tipo, não eram visitas minhas, né? Eram visitas da minha mãe. Mas eu já falei, tipo, ah, eu prefiro estar dormindo do que ficar aqui. Assim, na minha cabeça fazia mais sentido deixar elas lá conversando, né, sobre os assuntos delas. E eu ia me resguardar no meu quarto também, que nada a ver ficar ali interagindo. Pois é, gente. Então, olha, se você vai visitar alguém, tenha noção. Manda mensagem antes, liga pra saber se a pessoa tá afim de receber visita, porque nem sempre a gente tá num dia bom, né? E aí, se eu aqui pra minha casa, corre o risco de você ser expulso. Agora, se você estiver recebendo uma visita indesejada, também respira fundo e pensa que em algumas horas, talvez, esse tormento vai passar. Você vai poder curtir aí sua coquinha com pipoca, ver seu filminho na Netflix bem tranquilo. E pra evitar esse tipo de situação, vamos trabalhar aí a imposição de limites, né? Seja sincero com a sua visita, fale pra ela, ou invente uma mentirinha. Sabe aquelas mentirinhas tranquilas que não vão magoar, mas que são essenciais pra que você consiga seguir com a sua vida e ela vá-se embora de sua casa.
Achei um ótimo final.
Eu também.
Vamos pro balaio. Bom, gente, o balaio, caso você não lembre ou seja sua primeira vez aqui, é um quadro onde a gente dá indicações de coisinhas que estamos curtindo, assistir ou ler ou refletir. E eu vou começar hoje porque eu tô enxerida. A minha indicação é uma indicação de um filme que começa com uma visita que vai se prolongando muito mais do que os donos da casa querem, né? Eu vou indicar o filme Mãe, do Aronofsky. Um filme muito legal, em que o casal protagonista recebe uma visita e a partir dessa visita, várias outras visitas vão surgindo e a gente vai vendo aí o desenrolar do filme. Eu não sei dar a sinopse desse filme, porque eu fui assistir sem nenhuma sinopse. E ele judiou do meu juízo, porque uma hora eu achava que era uma coisa, outra hora eu achava que era outra. No fim do filme, acabou que eu não achava que era nada. Fui pro YouTube assistir um explicando do final do filme. Mas é um ótimo filme, super recomendo. Não sei em qual catálogo de streaming tá, mas botem aí no Google que vocês vão achar. Deve estar, sei lá, na HBO ou na Netflix. Mas é um filme muito bom.
Tudo, amiga. Então vou indicar, vou fazer minha indicação. Eu tô na minha era Dora Meira, assim. Novamente, algo para você não usar os seus neurônios. É bem levinha. Você tem que fechar os olhos pra alguns furos ali. Mas é muito boinha, eu gostei. Que se chama Apostando Alto ou Startup. É um triângulo amoroso, mas ela é bem, bem bonitinha, assim. É uma história sobre duas irmãs. E uma dessas irmãs está em um triângulo amoroso. E elas querem, tanto as duas irmãs querem criar uma startup de tecnologia. Então, se você gosta de tecnologia, tem muitas essas coisas de desenvolvedor, de programação e tal. Enfim, vai ser essa a minha indicação de hoje. E os dois protagonistas lá são uns gatões e vale super a pena. É isso.
Inclusive, mãe adora esse dorama.
Muito bom, muito bom. Eu amei. Eu tô amando, né? Ainda tô assistindo, mas eu tô amando. Eu já peguei um spoiler, fiquei meio bolada quando eu descobri com quem que ela vai ficar no final, porque eu estava shippando com outro cara lá. Mas tá tudo bem, né? A gente, enfim, acontece.
Bom, e a minha indicação é uma sériezinha que é minha nova comfort série, assim. E é Superstore. É uma série que se passa num supermercado, o Cloud9. E aí conta ali a história de um grupo de funcionários. Elas passam ali só no supermercado. E é uma série, assim, pra você rir, pra você não usar nenhum neurônio, pra você ficar assistindo de boaça quando sua visita foi embora. Indicação. Tem na Netflix, acho que também tem na Amazon Prime, mas não tenho certeza. Eu acompanho pela Netflix.
Bom, gente, eu tava em dúvida sobre dois livros em qual indicar. Só que como o episódio foi bem levinho, eu vou indicar um livro levinho também que eu indiquei pra Mayara esses dias, que é Teto para Dois. É tipo, sabe quando você quer assistir uma comédia romântica bem mamão com açúcar na Netflix? Então, é esse tipo de livro que você lê em dois dias e é super aquele livro que você dá gargalhada, mas ao mesmo tempo você fica, ai, que fofo. E assim, muitos sentimentos, você se sente um adolescente de 15 anos lendo e é muito gostosinho, sério, pra passar o tempo, entretenimento puro. Super indico pra vocês.
Amiga, quero, me empresta?
Empresto, amiga. Inclusive, só pra dar uma pincelada, é sobre um menino e uma menina que eles começam a morar na mesma casa, só que em horários diferentes. Eles dividem um apartamento, só que um faz plantão à noite. Então eles nunca se encontram, aí eles conversam por post-its. Aí isso passa assim meses, eles nunca se veem, porque um tá de manhã durante o dia e o outro tá durante a noite. Isso pra eles não pagarem muito caro no apartamento.
Massa.
Aí eles conversam por post-its e acabam se apaixonando pelo post-its. É muito bom, sério.
Amiga, isso me lembrou uma história que eu li na revista Capricho uma vez, eu nunca esqueci. Sempre tinha uns quadros, assim, de historinhas, de romances que aconteciam com as pessoas. E eu lembro que teve uma menina que ela escrevia na mesa, na cadeira da escola, tipo, coisas. E alguém começou a responder naquela cadeira lá, e ela acabou conhecendo um menino. E depois eles começaram a namorar através de mensagens ali na cadeira. Enfim, não sei, me lembrou essa história da Capricho.
Tem um dorama que, inclusive, eu não lembro agora qual é, não sei se é My First Love, eu não lembro agora o nome do dorama.
Sim,
que
amiga,
também
é
tem
total.
Uma temática que é uma menina que tá precisando de morar em algum canto, né? E aí ela vai morar com um cara, ele aluga um quarto na casa dele, só que aí eles fingem que casaram. Eu achei isso ágil, porque, né, na Coreia, uma moça solteira morando com um rapaz solteiro não ia dar certo. Tinha que ser casados. Aí eles fingem que estão no relacionamento. Eu achei legal também. Depois veja, Flávia.
E é isso, gente. Então a gente termina o episódio por aqui. Obrigada a todo mundo que chegou até aqui, que escutou. Depois conta pra gente nas redes sociais o que você achou do episódio, se você já teve alguma visita inconveniente, como você lidou com isso. E é isso. Siga a gente nas redes sociais, @desdepantincast no Instagram e @desdepantin_ no Twitter. Vou reforçar que a gente tá na Aurelo agora também, você pode ouvir por lá, é um aplicativo gratuito. Se você não consegue apoiar a gente através do Catarse, mas você puder ouvir a gente pela Aurelo, você também já tá ajudando, porque é a única plataforma que remunera. E é isso. Um cheiro e até o próximo episódio.
Até, gente. Tchau, tchau.
Tchau, tchau, amigos. Um beijo. E saibam que vocês podem sim visitar a nossa casa com a devida... com o devido comunicado prévio, tá bom?
Avisando. Beijos. Com antecedência.
Sim.
Beijo.